então dar enfim, as boas-vindas, agradecer a presença do subintendente, Hugo Vinote, que é o representante da PSP no programa Escola Segura, agradecer-lhe a presença aqui e a vinda ao nosso grupo de trabalho de disciplina e meio escolar, dizer-lhe que, como sabe e por aquilo que o convocámos, que este grupo tem um objetivo, tem a missão de tentarmos cruzar aqui várias perspectivas de todos os intervenientes, de todos aqueles que lidam com os fatores da indisciplina no meio escolar, para que possamos daí retirar algumas conclusões e que daí resultem algumas recomendações a fazer ao Parlamento. E por isso, sem mais delongas, eu pedia-lhe então que nos desse a sua perspectiva, a perspectiva daquilo que é o programa Escola Segura. E a metodologia que temos adotado neste grupo de trabalho é uma apresentação inicial de 10 minutos, cerca de 10 minutos, e depois passamos a palavra aos grupos parlamentares e devolvemos a seguir a palavra para a resposta final a algumas questões que os grupos parlamentares tenham a colocar. Por favor.
Posso? Então, antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Senhoras e Srs. Deputados. Em nome do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, cumpro começar por agradecer a possibilidade que nos é dada de nós contribuirmos para o trabalho de Vossas Excelências e, obviamente, disponibilizarmos para o esclarecimento de qualquer ponto que entendam pertinente, não obstante ele constar ou não nesta apresentação. A apresentação está, de facto, dividida em quatro momentos. O primeiro, uma caracterização sucinta do fenómeno. Depois, a estratégia que a Polícia de Segurança Pública tem utilizado para gerir as ocorrências que nos cabem, os projetos que a Polícia de Segurança Pública está neste momento a implementar e que são de alguma forma inovadores, e por último, três ou quatro linhas sobre algumas das parcerias que possam ser mais relevantes para o tema. Eu vou fazer a apresentação num ritmo relativamente acelerado, é difícil nós conseguirmos sintetizar tudo, no entanto, repito, se quiser algum esclarecimento adicional, naturalmente estamos ao dispor. A Polícia de Segurança Pública tem sob sua responsabilidade 5% do território nacional. É relevante este dado porque ele coincide com aproximadamente metade da população. O que quer dizer que nós temos uma densidade populacional extraordinariamente elevada. São mais de 5 milhões os residentes que estão sob nossa responsabilidade. A esses 5 milhões acresce mais 1 milhão e 700 mil dos movimentos pendulares diários para as áreas metropolitanas. Portanto, repete-se, em 5% do território teremos aproximadamente por dia a nossa responsabilidade perto de 65% ou mais da população, o que quer dizer que são realidades diferentes do que possa ser uma realidade mais de interior e, sobretudo, fazer também nota de que a grande maioria das escolas secundárias estão na nossa área de responsabilidade, o que altera um pouco a realidade criminal e mesmo não criminal que nós temos que gerir. Isso dá-nos também a responsabilidade de termos que fazer face a mais de 70% da criminalidade grave e violenta e mais de 330 zonas urbanas sensíveis. Estes dados refletem-se na criminalidade grupal. Aproximadamente 78% das ocorrências no que diz respeito à criminalidade grupal são na área da Polícia de Segurança Pública. No ano de 2013, aliás, isso é perceptível pelo gráfico que é aqui exposto, tem vindo quase que de uma forma consistente a diminuir, a exceção é o ano de 2009. Começámos, de facto, com a participação de 7.625 ocorrências e, nesta altura, no ano de 2013, tivemos pouco mais de 5.000 participações no âmbito da criminalidade grupal, ou seja, crimes que são cometidos por três ou mais indivíduos. Já no que respeita à delinquência juvenil, os dados estão relativamente mais estabilizados, andam sempre a rondar as 1.100 participações anuais, corresponde aqui a um índice de 57% das ocorrências a nível nacional. Tivemos uma ligeira diminuição quando comparado com o valor do ano, comparados com o valor de 2012, mas enfim, repete-se, são oscilações relativamente diminutas. Não parece que haja lugar para nos congratularmos, perdão, por este dado, assim como também, se a oscilação for em sentido inverso, se percebe que é algo relativamente normal. Orientando especificamente para a realidade dos estabelecimentos de ensino, nós percebemos, e na monitorização que temos feito desde o ano letivo 2010-2011, que a maioria das ocorrências criminais são registadas no interior dos estabelecimentos escolares, sendo que, perdão, na relação de aproximadamente 2 para 1/3 se reportam as ocorrências criminais exteriores. Quanto às ocorrências não criminais, elas estão em valores sensivelmente próximos, mas sempre com um ligeiro ascendente nas que são cometidas no exterior. Ou seja, por norma, os crimes ocorrem no interior do estabelecimento escolar e, maioritariamente, as ocorrências não criminais no exterior. Para além da quantificação, fizemos aqui uma análise em relação aos crimes mais comuns, perdão, e saltam naturalmente que, logo numa primeira análise, os crimes de furto e de ofensas corporais, sempre, conforme se percebe, maioritariamente no interior, aliás, à exceção do crime de roubo e do crime de tráfico de estupefacientes, todos os restantes são cometidos maioritariamente no interior dos estabelecimentos escolares. Isto é relevante para a forma como nós podemos atuar, porque, como certamente é do conhecimento de Vossas Excelências, de acordo com o programa Escola Segura, compete apenas às Forças de Segurança atuar no exterior, no espaço envolvente, no interior apenas por solicitação dos responsáveis pelo estabelecimento de ensino. De uma forma muito resumida, nós percebemos então depreender que o maior grupo das ocorrências criminais perdão, ocorre no interior das escolas, o menor grupo é das ocorrências não criminais no interior, no exterior, há aqui um lapso, à exceção dos roubos e estupefacientes, todos os restantes crimes são maioritariamente cometidos no interior das escolas. A acrescer aos dados que foram apresentados nos gráficos anteriores, 280 vítimas foram hospitalizadas, sendo que 176 foram vítimas em ocorrências verificadas no interior dos estabelecimentos escolares, 104 no exterior, 2.646 vítimas não careceram de internamento ou de atendimento hospitalar, mais uma vez, maioritariamente decorrentes de factos acontecidos no interior dos estabelecimentos, 872 no exterior. Como é que a Polícia de Segurança Pública vem lidando com esta sequência de fenómenos? Nós temos aqui que remontar, se calhar, ao século XX e perceber as alterações estratégicas que foram acontecendo. Na primeira metade do século e, sobretudo, em Portugal, na segunda metade, houve um crescimento periférico nas principais cidades. Isto fomentou a que a resposta tática por parte das forças de segurança, sobretudo as que têm sob sua responsabilidade as áreas metropolitanas, tivesse que privilegiar a resposta ao crime e à reação rápida. De uma forma muito resumida, o efetivo policial não cresceu, mas as áreas e o número de pessoas a policiar foram aumentando. Isto provocou que tivesse que haver uma adaptação tática a esses cenários. Os agentes deixaram de poder fazer patrulhamento apeado para poderem chegar no mesmo lapso temporal a locais mais distantes. Portanto, tiveram que abandonar a rua e entrar nos carros para se poderem deslocar. Isso fomentou a que deixasse de haver informação, aquela informação de cariz social. Nós estamos aqui a reportar-nos a informação política, essa felizmente já passou o tempo, mas esta informação social e de cariz policial era ela que vinha alimentar o trabalho preventivo que era possível fazer junto das comunidades. Cessando estes dois pilares, o trabalho das Forças de Segurança resumiu-se praticamente à resposta ao crime, depois de sermos contactados em situações de alarme, e depois à investigação criminal que sucedia, para que aumentasse o número de condenações e uma melhoria na qualidade de prova, para que em julgamento se conseguisse lidar com o crime. A polícia abdica assim da discricionariedade, uma vez que, perdão, sem a capacidade de prevenir, de conhecer as situações, nós não podemos ser discricionários, temos que nos limitar aos modelos legalistas. Os meios são então mobilizados para a reação rápida e as informações são apenas aquelas que são dependentes da investigação criminal. No final da segunda metade do século XX, acompanhando as mudanças que foram feitas a nível mundial, há uma alteração deste paradigma. O foco torna-se para a pessoa, e já não tanto para o crime. O policiamento privilegia sobretudo a prevenção e a resolução de problemas. A partir do momento em que nós começamos a conhecer melhor as pessoas, nós queremos começar a trabalhar o que está por antecipação ao crime. E, portanto, temos que ir às causas do crime. Acontece, porém, que as forças de segurança têm apenas competência no âmbito tanto do crime. Ou seja, temos então que partir para atuações em parceria com os programas e as instituições de cariz social para conseguirmos gerir as causas do crime. Daí que o policiamento de proximidade é implementado em Portugal pela Polícia de Segurança Pública. A diretiva estratégica para nós é já bastante conhecida, uma diretiva de 2006, que institucionaliza como estratégia nacional o policiamento e os princípios estratégicos desse policiamento, recupera a articulação com o Serviço de Cariz Social, que aliás adivinha já de séculos anteriores, e são então criados novos programas. É neste cenário que em 92 foi formalmente protocolado o programa Escola Segura. Mais tarde, em 2006, há um despacho novo, de 25.250, que define o programa Escola Segura como um modelo de atuação proativo, centrado nas escolas, que visa garantir a segurança, prevenindo e reduzindo a violência. Portanto, dentro daquele espectro que acabámos de expor. Procurar também prevenir comportamentos de risco e incivilidades. Repare-se que o conceito aqui de incivilidade é pré-crime. Isto é muito importante para a atuação das forças de segurança. Bem como melhorar o sentimento de segurança no meio escolar envolvente, com a participação de toda a comunidade. Define, entre outros, como objetivos prioritários, promover uma cultura de segurança nas escolas, fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação da comunidade escolar enquanto espaço privilegiado de integração e socialização. É também importante para nós, Forças de Segurança, porque é ao abrigo deste tipo de objetivos que vamos construir todo o leque de ações de sensibilização e construir os conteúdos programáticos que depois vamos levar a essas escolas. São quatro os princípios estratégicos que constroem o programa Escola Segura. Primeiro, a sua implementação a nível local, a promoção e desenvolvimento de parcerias, a formação e a monitorização, em concreto, dos fenómenos de violência, de comportamentos de risco e de incivilidades nas escolas. As forças de segurança têm competência nas áreas envolventes, têm como propósito a realização de ações de sensibilização e prevenção e depois, num terceiro item, os demais objetivos consagrados no diploma legal. A Polícia de Segurança Pública anualmente elabora uma diretiva para o programa Escola Segura. Neste ano letivo 2014-2015, na vertente proativa, optámos por privilegiar ações de combate à venda e consumo de álcool, o mesmo para a venda e consumo de substâncias toxicodependentes e para a segurança rodoviária. Na vertente preventiva, a violência no namoro e violência doméstica, comportamentos delinquentes de uma forma generalizada, a segurança na internet e o diálogo cultural e cidadania no seu todo. Para a resposta a estas orientações estratégicas, a PSP afeta como recursos especializados 386 agentes, sendo 317 homens e 69 mulheres, e compreende mais de 200 viaturas, sejam automóveis, sejam motociclos. Introduziu significativas melhorias na formação dos agentes de proximidade no ano de 2014. Temos 3 cursos construídos especificamente para a prevenção criminal, 70 horas o de formação de formadores, curso de 30 horas que depois vão sendo dados para uma atualização de conhecimentos e um curso de nível estratégico para os responsáveis pelos comandos, também de 30 horas. E isto permite que os elementos da Escola Segura estejam aptos a, entre outros, efetuar as missões de diagnóstico e situação de segurança, proceder ao atendimento e apoio às vítimas de crime, manter-se à disposição da comunidade para aconselhar sobre métodos de autoproteção, colaborar com a comunidade, enfim, na sua atividade diária, proceder à identificação e levantamento de problemas e colaborar com os serviços de apoio social. Chamo mais uma vez a atenção das senhoras e dos senhores, o conceito aqui de problema, ele é propositado, não é aqui o levantamento de crimes, é antes de problemas que são uma causa que depois levam ao desenvolvimento de práticas que podem levar à condução de comportamentos marginais e, por sua vez, gerar na prática de crimes. É muito importante, daí que é essencial a colaboração com os serviços de apoio social, porque são eles que têm competência para agir nessa matéria e nós não temos. A PSP presta então segurança a 3.286 estabelecimentos de ensino no território nacional. Estão nestes estabelecimentos de ensino mais de 130 mil professores e pessoal não docente e mais de 1 milhão de alunos. Portanto, diariamente temos a nossa responsabilidade sensivelmente 1 milhão e 500 mil pessoas. Estão divididos por estes diferentes escalões, o pré-escolar, o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro ciclo, o secundário e depois as escolas profissionais. E neste último ano letivo, 2013-2014, isto permitiu-nos ir realizando a seguinte quantificação. Mais de 100 mil contactos individuais. O contacto individual, se calhar, como para aqui explicar, nós reportávamos em relatório sobretudo as ações de sensibilização, que são ações em sala para um grupo. Mas percebemos que, tão ou mais importante do que isso, era aquele contacto que o agente procurava ter com o jovem ou por de um jovem com um professor, com um psicólogo, com algum técnico e que, no fundo, garantia uma troca de informação para dar a resposta a um determinado problema. Era trabalho preventivo que não estava a ser quantificado. E nós optámos, então, por começar a solicitar isso em relatório e começam a aparecer aqui os dados. Só no âmbito do programa Escola Segura são mais de 100 mil ao ano, o que dá sensivelmente uma média de, se contarmos apenas os dias úteis, de aproximadamente 425 contactos individuais. A isto somamos mais de 7.800 ações de sensibilização, dá 31 por dia, repito, dia útil, 459 ações de demonstração e 550 visitas. Dentro já de um trabalho mais de cariz criminal, nós, Polícia de Segurança Pública, procedemos a 4.590 identificações por comportamentos suspeitos, perto de 3.000 no interior e perto de 1.500 no exterior. Foram efetuadas 104 detenções, a maioria no exterior, é propositado, é acertado com os responsáveis pelos estabelecimentos escolares, que é sempre preferível, para não perturbar a harmonia do espaço, que as detenções sejam feitas no exterior, e foram apreendidas mais de 100 armas. A maioria armas brancas e outras que nem sequer são armas brancas, salvo erro, depois poderei confirmar, serão duas ou três as armas de fogo que foram apreendidas. Projetos da Polícia de Segurança Pública. Um dos projetos que neste momento nos está a dar mais, enfim, que nos está a trazer uma aposta maior, é um projeto que é orientado para a comunidade pré-escolar e primeiro ciclo. São produzidos materiais que constituem a base para intervenções junto desta comunidade. Pegamos na figura que é mascote da Polícia de Segurança Pública, que é o Falco, e já foram publicadas duas, vão ser construídas mais 8 histórias. Estas histórias vão depois ser levadas às escolas, são contadas pelos agentes ou teatralizadas pelas pessoas que participam neste espaço. O parceiro para esta ação é a Casa do Gaiato de Lisboa. São vários os temas, nós depois poderemos abordar os temas que normalmente têm a ver com problemas da escola. Significativo Azul é um programa orientado para as pessoas com deficiência ou multideficiência. Nestes entram muitos daqueles jovens que não conseguem seguir o programa escolar, enfim, dentro do progresso académico, que têm que procurar estabelecimentos alternativos. Existe também uma formação e um programa específico para isso. Um dado muito importante é a monitorização em função do indivíduo. De acordo, aliás, com o que depois mais tarde está a ser já implementado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A prática tem levado as forças de segurança a fazer a sua análise por desagregação de conduta criminal. Mas isso não ilustra aquilo que nós precisamos de saber. Nós precisamos saber quais são os problemas de cada pessoa e não o espectro criminal, porque senão nós não conseguimos perceber quais são as pessoas que têm problemas. São pessoas que são às vezes responsáveis por 30, 40, 50 ocorrências criminais ao ano, mas que não aparecem todas agregadas à mesma pessoa se nós apenas fizermos a análise por crime. E depois outro tipo de fenómenos como a violência no namoro, o cyberbullying, a internet, redes sociais, o binge drinking e as mites agora mais conhecidas. A última fase, apenas mais duas ou três ideias, o trabalho em parceria, que é no fundo a chave, conforme se percebe, para o sucesso destas respostas. Aquilo que é desenvolvido em parceria entre o MAI e o Ministério da Educação, a reativação do grupo coordenador do programa Escola Segura e contributos para a revisão do despacho 25.650/2006, colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a PSP é responsável pela gestão da parte do site da CPLP no âmbito do policiamento de proximidade, que compreende obviamente o programa Escola Segura, e estão a ser preparadas ações no âmbito da formação de policiamento de proximidade para Angola e Cabo Verde. O projeto Reincidências, que visa a monitorização jovens que são depois colocados, depois de afetam um conjunto de medidas, novamente no espaço escolar, e que procuram aqui perceber o sucesso ou insucesso de algumas destas iniciativas, e depois outras com parcerias com outras instituições, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Só ao abrigo desta colaboração foram feitos quase 2 mil contactos individuais com o Instituto de Apoio à Criança, projetos, por exemplo, aqui são mesmo só exemplos, são dezenas que nós temos no país, com a Kidsania. E sobretudo com as escolas, e estas se calhar são as propostas que nós deixávamos, é a última reflexão, a reativação urgente do grupo coordenador do programa Escola Segura, a monitorização individual e grupal dos fenómenos de violência, comportamentos de risco e civilidades nas escolas, as intervenções harmonizadas com a Lei 51/2012 e melhoria dos modelos de recolha e tratamento de informação e de monitorização da situação de segurança nas escolas. Peço desculpa pelo excesso de tempo que tomei, mas coloco-me agora ao dispor dos senhores e das senhoras para esclarecer naquilo que entenderem que é possível.
Obrigado, Sr. Subintendente, o Guinote, pela apresentação, pela forma... Pedi-lhe só que desligasse o microfone. Pela forma eloquente e clara como nos deixa aqui as sugestões e a função, o papel da PSP também neste importante programa. Dá-lhe conta apenas que estão connosco e que farão agora, de seguida, questões e que farão as questões ao Sr. Subintendente. A Sra. Deputada Rita Rato, Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista. E a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, do Partido Social Democrata, a quem passo de imediato a palavra, pela ordem que entenderem. Força.
Obrigada. Cumprimento as senhoras deputadas e o senhor deputado e um cumprimento muito especial ao subintendente Hugo Guinote, a quem cumprimento e este cumprimento é extensivo a todos os elementos da Escola Segura, que eu tive e tenho o privilégio de acompanhar o trabalho que desenvolvem junto das escolas, e é efetivamente um trabalho meritório, quer na resolução de ocorrências que vão surgindo, quer também no trabalho que está a ser feito dentro das escolas, com ações de formação, com contactos com os jovens para prevenir, porque, como diz o nosso povo, prevenir é sempre muito melhor do que remediar, custa menos e tem menos custos, quer para a Escola Segura, quer para os próprios alunos. Ao Sr. Superintendente, agradeço a apresentação que aqui fez e a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho, porque o nosso objetivo é avaliar a problemática da indisciplina, porque, e também outro objetivo, que é nós, avaliando melhor, conseguimos propor melhores medidas com base a diminuirmos drasticamente os problemas de indisciplina na sala de aula ou noutro espaço da escola. Como todos sabemos, é inibidora do sucesso educativo. Ouvi com muita atenção o que foi dito, olhei para os números, mas uma das coisas que me sensibilizou, porque efetivamente, apesar de ter acompanhado acompanhar o trabalho da Escola Segura, não me tinha apercebido que a maior parte das ocorrências, já que caem no âmbito criminal, que ocorrem dentro da escola. Tinha uma percepção que seria o contrário. E por isso eu também lhe perguntava que como é que, na sua opinião, quais são as fronteiras que delimitam aqui as questões que nós podemos designar por indisciplina? Qual é a fronteira entre estas situações de indisciplina e a fronteira já do criminal? Isso, pronto, era importante também para nós, até para percebermos esta situação. E também com base nisso que referiu das ocorrências, a maioria das ocorrências criminais terem lugar dentro, no interior da escola, e como vocês têm nestas questões um contacto privilegiado com os diretores da escola, com os professores, com os funcionários, com os pais e também com os próprios alunos, eu perguntava-lhe o que é que está a falhar, na sua opinião, claro, o que é que está a falhar dentro da escola para que estas situações ocorram, e se alguns destes intervenientes que acabei de referir têm dado sugestões para alterar a situação, portanto, identificado o que é que está a falhar, porque não é normal que estas ocorrências criminais aconteçam dentro do espaço da escola. E aí também gostaria de salientar e de louvar que as detenções, como há pouco referiu, que ocorram fora do espaço da escola, para preservarmos o espaço da escola, um espaço que os alunos seja um espaço protetor e portanto, onde eles se sintam bem, e essas situações são sempre confrangedoras para a pessoa em si e para quem assiste. Falou, e muito bem, concordo com as medidas que apresentou de promoção da segurança e, portanto, prevenção destas situações que acabei de referir, mas também na sua opinião e pelo conhecimento que tem, portanto, do funcionamento das escolas, da sua estrutura, o que é que, na sua opinião, acha que os tem que ser modificado dentro da própria escola? O que é que a escola tem que fazer? E quando eu falo na escola, falo na comunidade educativa, nos professores, nos funcionários, nos pais, nos encarregados da educação, nas forças vivas da comunidade onde a escola está inserida. O que é que medidas é que a escola tem, na sua opinião, de fazer para poder inverter esta situação? Uma vez mais, agradeço a disponibilidade mostrada para colaborar connosco.
Sra. Deputada Sandra Ponte de Eira, Partido Socialista.
Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar todos os seus deputados e um cumprimento especial ao subintendente Hugo Guinota, agradecer a sua disponibilidade para participar connosco neste grupo de trabalho, que, como sabe, pretende então analisar este fenómeno da indisciplina em meio escolar, e sem dúvida que foram contributos fundamentais e sugestões que nos deixou após a apresentação, que aproveito também para saudar a mesma exposição inicial. Até porque os dados que em trabalho de casa eu consultei eram do site da Escola Segura, que eu encontrei desatualizado e que gostava que me dissesse porquê, qual é o motivo dele estar neste momento desatualizado, mas é sobretudo também com base nesses dados recolhidos até 2011, salvo erro, e também agora com os dados aqui apresentados, que eu vou procurar fazer algumas questões e naturalmente também vou procurar não repetir algumas das questões já efetuadas pela deputada que me antecedeu. E eu gostaria de colocar a questão sobre a idade dos agressores e das vítimas a que nos reportamos. Sabemos que estão em idade, certamente, até aos 18 anos, mas sobretudo quais são as idades mais, onde se situam mais vítimas, e também a idade, em maior número naturalmente, dos agressores. Relativamente também ainda ao site, o que eu encontro até 2011 foram, de facto, as ocorrências em maior número também no interior da escola, ocorrências estas, ofensas à integridade física dos alunos, injúrias. No entanto, depois, na ação da Escola Segura, na ação propriamente dita da Escola Segura, existe uma ação de sensibilização que é mais efetuada, que se situa na área da prevenção e educação rodoviária. E eu colocava a questão, o porquê desta ação de sensibilização ser a mais efetuada, quando aquilo que as estatísticas demonstram é que existem, portanto, crimes, não é, que são perpetuados quer dentro da escola, quer no exterior, pronto, que não tem muito a ver com, apesar de esta ação ter toda a legitimidade e ser também adequada e muito bem às escolas, mas não está diretamente direcionada para a questão da prevenção destes crimes e da indisciplina dentro das escolas. Gostava de perceber ainda se as estratégias de prevenção da escola segura têm sofrido grandes alterações ao longo dos últimos anos, portanto, se alteraram muito a vossa estratégia de intervenção. Ainda tenho tempo. Perceber ainda também como é que se efetiva o trabalho direto com os diretores das escolas, com toda a comunidade educativa e em especial também com os encarregados de educação. Como é que o vosso trabalho chega aos encarregados de educação, certamente através da escola, mas diretamente se existe algum contacto, nomeadamente com vítimas e agressores também, se existe depois algum contacto direto da vossa parte. E como reagem as escolas, porque percebi que este fenómeno está muito, o fenómeno criminal também se encontra muito dentro das escolas, mas também, ou não percebi bem, ou disse que a vossa intervenção dentro das escolas também se encontra um pouco limitada, mesmo na área da prevenção. Então, o que é que as escolas se encontram elas próprias a fazer, do seu conhecimento, no âmbito do combate a este fenómeno? Se têm projetos próprios, se conhece esses projetos e são feitos em articulação convosco, dado os resultados que vocês apresentam, certamente, às próprias escolas. E julgo que, para já, seria tudo da minha parte. Uma vez mais, agradeço a vossa colaboração.
A senhora deputada Rita Rado, do Partido Comunista Português.
Obrigado, senhor deputado. Queria também cumprimentar o senhor subintendente Huguinote, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a apresentação que aqui nos fez e desde já sugerir-lhe que nos pudesse deixar uma cópia, porque tem um conjunto de dados que nós não conseguimos ir retirando e que são extremamente importantes para a nossa reflexão, e dizer também que da parte do PCP entendemos que o programa Escola Segura é uma experiência muito importante e por isso valorizamos muito o trabalho que é desenvolvido pelos agentes, porque entendemos que é um contributo necessariamente importante e com características específicas, até pela abordagem que aqui nos colocou, de trabalho com as escolas e com os jovens. Dizer o seguinte, da parte do PCP, nós entendemos que os problemas da indisciplina, se quisermos assim falar, que é naturalmente diferente dos problemas da delinquência e da criminalidade, exigem meios adequados à sua intervenção, tendo em conta a natureza específica de cada um destes fenómenos, e entendemos também que é sobretudo importante assegurar meios às escolas para trabalhar nestes processos. Isto porquê? Porque é particularmente importante que, até através dos dados que aqui nos deixou, possamos concluir que a maioria das ocorrências criminais são no interior da escola. Isto, desde logo, significa que as escolas têm que ter os meios adequados para o acompanhamento destes jovens, o que não acontece nos dias que correm, a começar no patamar mais básico, que é a falta grave de funcionários nas escolas. E, portanto, seria importante até pensar que muitas destas ocorrências poderiam certamente ser evitadas se as escolas tivessem os meios adequados. Para não falar já no outro patamar, que é o patamar da exigência de gabinetes pedagógicos de integração escolar, de psicólogos nas escolas, de assistentes das ciências da educação, que o PCP, cada vez que temos discutido o estatuto do aluno, tem proposto, e que sucessivamente vários governos, ora PS, ora PSD e CDS, têm, quando estão na oposição votando connosco, mas depois quando estão no governo impedindo a garantia na lei do Estatuto do Aluno da existência destes meios e de equipas multidisciplinares. Nunca houve sequer disponibilidade para discutir a importância destas matérias. E, portanto, nós entendemos que é muito importante diferenciar aquilo que é um crime, e no entendimento do PCP, aquilo que do ponto de vista criminal deve corresponder do ponto de vista legislativo, as leis penais já respondem nesses termos, àquilo que pode ser um trabalho de prevenção, que naturalmente o programa Escola Segura tem um papel importante, mas que as escolas também têm. E por isso entendemos que o investimento público e a valorização da escola pública passa necessariamente, não ao contrário do que tem vindo a ser feito pelo despedimento de profissionais, mas pela garantia dos meios humanos necessários. E isto é um patamar básico e fundamental desta discussão. Depois dizer que Nós entendemos, de facto, que, e temos tido conhecimento de situações em que o programa, pelos dados que aqui nos deu, de facto, tem um papel e uma área de abertura muito alargada. E eu perguntava se estes 386 agentes estão a tempo inteiro focados nesta função ou se têm que também acompanhar outras matérias, até porque há muitas comissões de proteção de crianças e jovens onde as forças de segurança têm assento, em algumas até mesmo a presidência da CPCJ, e portanto nós muitas vezes somos confrontados com números que são muito expressivos. E muitas vezes pensamos que os meios que os sustentam são de facto também significativos e adequados, mas depois na prática vimos que se deve muito mais ao amor à camisola das pessoas e à sua missão do que propriamente as garantias efetivas por parte da tutela. E portanto temos preocupação relativamente a esta matéria. Nós registámos aqui a questão que colocou relativamente à necessidade de reativação do grupo coordenador do programa Escola Segura. E portanto eu perguntava desde logo porque é que este grupo não tem funcionado. Porque se de facto no discurso se faz um reconhecimento muito importante deste trabalho, pois na prática isso tem que ter correspondência no acompanhamento, na valorização das equipas e na recolha daquilo que é o trabalho que vem a ser desenvolvido no terreno, e portanto nós entendemos que sobre esta matéria era muito importante perceber o porquê desta razão, e isto naturalmente que nos levará também a questionar o Ministério da Educação sobre isto, porque entendemos que é fundamental a existência desta articulação. Da parte do PCP, nós entendemos que ouve-se muito o discurso da responsabilização das escolas, mas ninguém pergunta às escolas que meios é que a escola tem. O PSD e o mesmo Partido Socialista falaram aqui o que é que as escolas têm desenvolvido. Eu pergunto o que é que as escolas podem desenvolver quando nem funcionários têm. E, portanto, para nós esta discussão é uma discussão que passa necessariamente também pela discussão da necessidade do investimento público nas escolas e na garantia dos meios adequados. Porque se não fazemos uma discussão no plano teórico, mas que não coincide em nada com a prática e relativamente à prevenção da violência e destes tipos de fenómenos também, o contributo que daqui sairá será muito mais limitado. Muito obrigado.
Sr. Subintendente, toma agora a palavra, passo-lhe agora a palavra. Pedia-lhe que fosse mais sucinto do que na primeira volta, porque temos, sensivelmente, cerca de 10 minutos e o plenário começa às 3, e, portanto, os senhores deputados têm que estar, como eu, no plenário às 3 horas, e, portanto, apelava à capacidade de síntese.
Eu vou tentar ser o mais sintético possível. A primeira questão, as fronteiras entre a indisciplina e o crime. Bom, aqui se calhar sugere-se a consulta da Lei 51/2012, o Estatuto de Aluno e Ética Escolar, em que vêm delineados no artigo 10º os deveres do aluno. Ok. Para nós, forças de segurança, tudo o que sejam condutas que sejam criminalizadas no âmbito do Código Penal são crimes. Todas as situações que não estejam tipificadas no Código Penal podem constituir indisciplina e que não sejam crimes. A forma como a fronteira, e eu percebo que seja isso que se quer perguntar, a forma como isto depois é gerido dentro do espaço escolar, aí nós já não opinamos. Tem a ver com, muitas vezes, como cada diretor de cada escola opta por gerir. Maior ou menor latitude dependerá de cada um. Com algumas pessoas, algumas equipas de trabalho funciona bem uma maior latitude, com outras funcionará não tão bem. Depende da capacidade que têm de interagir, depende do tipo de alunos, porque nem todos são iguais, depende dos espaços que os envolvem, nem todos são iguais, depende de um conjunto de muitos fatores. Nada disto é muito claro, muito objetivo. Objetivo no sentido em que conseguimos aqui implementar uma fórmula que seja abrangente para todos. O que falha nas escolas e o que pode ser alterado. Este documento do Estatuto do Aluno e Ética Escolar parece-nos que é uma boa ferramenta para nós podermos construir algo mais sustentável de articulação com as forças de segurança. Aliás, as poucas reuniões que felizmente começaram a ser retomadas até ao início do verão do grupo coordenador do programa Escola Segura, que entretanto foram suspensas, mas que nós temos a esperança que sejam rapidamente reativadas, nos revelaram foi precisamente isso, é que conseguindo aqui estabelecer uma boa ponte entre os dois documentos, aqueles que dizem respeito ao programa Escola Segura e este, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, teremos bases que sejam fáceis de articular, a forma como as escolas internamente gerem, quer os gabinetes de apoio aos alunos, quer a articulação com os próprios docentes e depois com as forças de segurança. Em relação ao site estar desatualizado, bom, os dados estão sempre disponíveis no relatório anual de segurança interna e esse documento passou a reunir aquilo que nós queríamos dar, por forma a que fosse nós, forças de segurança, passássemos a dar no âmbito do Ministério da Administração Interna. Passou a ser uma linguagem comum entre PSP e GNR e, portanto, optou-se por se dar essa informação através do relatório anual de segurança interna. Mas, de facto, a senhora deputada tem razão, a informação pode perfeitamente ser atualizada. Até porque, aí concordo consigo, e a culpa é minha, há informações que podem reportar determinados fenómenos que existem hoje e que em 2011 não existiam. E isso pode ser, de facto, relevante. Tomei nota e vou já promover a sua alteração. Obrigado. A idade de agressores e vítimas. Na análise que nós podemos fazer, e estamos concentrados nos jovens até a idade de 16 anos, sobretudo, à medida que a idade vai aumentando, o número de ocorrências em que estão registados vai também aumentando. Há uma relação proporcional no aumento da idade com o número de ocorrências em que estão, em que tanto são agressores. As vítimas são, sobretudo, jovens perdão, dos 12 anos para cima. Não é normal haver vítimas de idades inferior a essa. Não é normal, em termos maioritários, quero dizer, não é? Elas acontecem, mas a maioria é sempre de idade acima. Porquê o privilégio das ações de sensibilização no âmbito da segurança rodoviária? Porque são a causa de maior mortalidade infantil, Sra. Deputada. Bem, pronto, é esse o critério. Eu gostava de poder orientar por outros, mas a verdade é que a partir do momento em que nós orientarmos por outros, criticar-nos-ão, e muito bem, porque nos estamos a distanciar de uma área que quer queiramos, quer não, são números negros e que nós temos que gerir. Agora, deixe-me dizer-lhe que, de facto, a prevenção e a educação rodoviárias são o primeiro, mas o segundo são logo o bullying. O terceiro, com mais de 1000 ações de sensibilização no ano que findou, ano letivo. O terceiro, álcool e drogas. O quarto, a utilização da internet de uma forma mais segura. Peço desculpa, Sr. Presidente, ainda tem tempo? Okay. Trabalho com diretores de escola e encarregados de educação. Procuramos sempre, todo o planeamento que nós fazemos anualmente, ir sempre de acordo ao planeamento que as próprias escolas fazem. Nós fomos aumentando em termos quantitativos e percebemos a determinada altura que éramos um estorvo para as escolas. Porque as escolas também têm os seus programas, têm os seus projetos que querem desenvolver para fomentar os valores que querem incutir nos jovens. E estarmos permanentemente a interagir com os jovens, a partir de determinada altura, começou a ser um atropelo. E o que nós fazemos agora é, no início do ano letivo, os nossos agentes deslocam-se aos estabelecimentos escolares, reúnem com os responsáveis que estão a delinear as programações e, para cada um dos diferentes ciclos, definem as intervenções que devem ser feitas, as áreas, porque não podem ser comuns. Nós, por exemplo, não vamos falar de violência de namoro para o primeiro ciclo, não fará sentido, mas o bullying e a internet já podem começar a ser focados, a segurança rodoviária em todos, porventura até mais nos mais novos, porque acabam por sensibilizar os pais, os mais velhos já não fará tanto sentido. Enfim, vamos adequando, e os nossos próprios conteúdos. E os encarregados de educação chegam também por esta via, por esta promoção de ações que procuramos conjugar com as próprias escolas. É sempre benéfico não sobrecarregar os pais. Todos nós, deduzo, somos ou iremos ser pais e sabemos que não temos muito tempo no final do nosso horário comum de trabalho de estarmos a ficar nas escolas a sermos sensibilizados por os vários temas. Já chega àquelas reuniões que periodicamente temos que estar presentes e, portanto, nós procuramos conjugar. Quanto às questões que a senhora deputada Rita Rato colocou, de facto, partilhamos da opinião de que as questões de indisciplina são diferentes das questões que têm a ver com a criminalidade. São ângulos de observação que, obviamente, obrigam a monitorização de variáveis diferentes. Perguntou-me em concreto se os 386 agentes estão a tempo inteiro. Estão a tempo inteiro no programa Escola Segura, não estão a tempo inteiro nas escolas, porque faz parte do programa Escola Segura a interação com os parceiros, conforme aqui foi exposto. E daí que sejam, por norma, Não propriamente os agentes, eu se lhe desse esta informação também estava a incorrer em erro. A nossa estrutura compreende, para além dos agentes que estão sempre nas escolas, depois chefes e oficiais. E, por norma, são inclusivamente os chefes ou os oficiais que têm presença nas comissões de proteção de crianças e jovens, seja nos núcleos alargados ou nos núcleos restritos. E é daí que depois surgem orientações para, então, no âmbito dos diferentes processos, os elementos da escola segura diligenciarem no sentido dessas, perdão, dessas medidas. De facto, estes elementos, repito, nem sempre estão nas escolas e ainda bem que não estão. Porquê? Porque às vezes é necessário estarem no espaço familiar para conhecer o ambiente familiar em que os jovens estão, é necessário às vezes estarem a falar com psicólogos, é necessário terem reuniões com outros técnicos de ação social para que haja de facto um leque mais abrangente. Felizmente já não estamos presos àquele espartilho da aplicação da lei. As polícias só podem aplicar a lei e não fazem mais nada. Não, hoje em dia a intervenção é mais alargada. Eu penso que consegui responder mais ou menos assim de uma forma abrangente a alguma questão. Diga, Sra. Deputada. Estão só neste programa. Estes 386 só para a parte da delinquência juvenil, criminalidade infantil, etc. Está bem? Só para os jovens.
Resta-me só, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer-lhe a presença uma vez mais, a vinda aqui a este grupo e o contributo que nos deixou para o trabalho que temos por diante e aquilo que temos para fazer como recomendações finais daquilo que sair da reflexão deste Grupo de Trabalho. Obrigado uma vez mais.